Com a chegada do fim do ano, as famílias começam a organizar as festas de Natal e de Réveillon, mas nem todo mundo gosta de participar destas festas. Mas será que elas têm alguma função além da confraternização? É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o psiquiatra e psicanalista Jorge Forbes. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela gentileza de conceder essa entrevista.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar com você e com seus ouvintes.
Doutor Jorge, tem muita gente que acha festa de fim de ano uma chatice. As festas têm alguma função, algum sentido?
As festas têm muito sentido. Aliás, é exatamente isso que elas fazem. Elas dão um sentido. Porque se não fossem as festas, as datas comemorativas, os aniversários, os nascimentos, as mortes, os velórios, enfim, momentos marcantes, como se fala na vida, a gente teria uma vida sem marcas. A gente teria uma vida indiferenciada. E nós não somos como os animais que têm uma vida planejada do começo ao fim, sempre dentro de um planejamento estrito do qual eles não escapam. A natureza humana é mais variável, ela é criativa e ela também é meio desbussolada, meio desorientada. As datas comemorativas marcam o momento onde todo mundo está junto. Agora, por exemplo, nós estamos no meio de um campeonato mundial de futebol. Então, todo mundo diz, as pessoas dizem para o outro, bom jogo, veja que coisa esquisita. Por que falar bom jogo? Porque está todo um país, como o Brasil, que é um país do futebol, entre outras coisas, né? Mas o país fica unido em torno ao futebol. E essa união é importante para as pessoas saberem que estão juntas. Mesma coisa nas festas do final do ano, Natal e Réveillon, são festas marcantes, mesmo para quem não tem religião nenhuma, e mesmo para quem quer esnobar o Réveillon dizendo é a mesma coisa, é um dia primeiro como outro qualquer. Não, não. A gente pode ter reações de proximidade, como você falou, Luciano, e a gente pode ter reações de repulsa, e a gente pode também ter reações de falsas indiferenças.
Algumas pessoas sentem angústia, né, quando vai chegando esse período do ano, fim de ano. Que angústia é essa, doutor? Precisamos lutar contra esse sentimento ou de que forma devemos encará-lo?
A gente tem angústia no final do ano por várias razões. A gente tem angústia de não ter feito o que a gente se prometeu fazer um ano atrás. Para isso eu diria, essas promessas nunca são totalmente feitas, porque a gente se promete muito mais do que a gente vai fazer mesmo. Elas só são guias provisórias do desejo que depois tomam caminhos diversos no decorrer do ano. As pessoas também se sentem, às vezes, cobradas. Aí não tanto pelo final do ano, e sim pelo Natal. Quer dizer, que presente eu vou dar, que presente eu vou receber? Será que eu vou receber de uma pessoa querida a mesma coisa que ela me deu o ano passado, o ano retrasado? Ou será que dessa vez ela vai descobrir que eu detesto aquilo que ela sempre me deu? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho dinheiro? Será que eu tenho vontade? Será que eu tenho gosto para presentear uma pessoa querida que eu queria tanto que gostasse de mim ou gostaria de seduzi-la? Enfim, são perguntas, Luciana, para dar um pequeno exemplo, eu poderia continuar longamente nessa resposta, porque são datas onde todas as emoções humanas estão assim, a flor da pele. E são, deu alguns exemplos dessa dificuldade, mas tem muito mais.
E outro sentimento também que a gente percebe nessa época é a euforia, né? Algumas pessoas se sentem eufóricas nessa época. Isso é bom ou pode aumentar a chance de frustração?
Não, eu acho, eu seria otimista. Eu diria que é muito bom ter uma euforia, um contentamento. Pelo inverso do que eu falei daquela pessoa, do deprimido, que vai dizer, poxa, não fiz de novo o que eu tinha me prometido. Essas pessoas dizem, olha que bacana, eu tive um ano incrível, eu fiz mais do que eu tinha me prometido, eu encontrei pessoas incríveis, eu tive um amor fantástico, e que bacana, isso vai ser o prenúncio de um ano tão melhor quanto esse. Então, e muita gente, também o ano novo marca, como diz o nome, o novo, marca a possibilidade de fazer diferente, marca um reset, marca um momento onde eu posso me reposicionar. Tudo isso pode levar a uma euforia bastante, bastante boa, do meu ponto de vista.
E há quem enfrente o luto nesta época, né? Quando a gente perde uma pessoa muito próxima, muito querida, nesse período do ano, há quem diga que fica marcado para o resto da vida, não se consegue mais nem comemorar o Natal nos próximos anos.
A marca da morte de uma pessoa próxima da gente, querida, é muito grande. Quando essa marca coincide com outras marcas, marcas coletivas, Natal, Réveillon, Dia da República, 7 de setembro, Dia da Independência, etc., muitas pessoas acham que não podem dar atenção para aquela outra festa porque estaria desrespeitando a lembrança daquele que morreu. Isso é fato nos primeiros anos de um luto. Gradativamente, o trabalho do luto deve liberar as pessoas desse sentimento culposo de não poder se divertir, não poder festejar momentos diversos na data de alguém que morreu, e a pessoa passa a entender que esse luto faz parte das vidas, a morte faz parte das nossas vidas, e se libera de um sentimento ruim de culpa de não poder festejar porque ficou marcado por uma perda.
Uhum. Doutor, e para as crianças, as festas de Natal têm significado na sua formação psíquica? Se tiver uma experiência ruim ou até então uma experiência boa, isso deixa marcas?
Marcas muito grandes. Qual de nós, é só todo mundo que está nos ouvindo, é só perguntar qual foi o Natal mais marcante da sua vida? Normalmente é ligado, às vezes, por uma atenção, por um presente que não tem que ser grandioso, mas tem que ser gostoso. Tipo, de quem você ganhou a sua primeira bicicleta? Qual foi a sua primeira viagem? Qual foi o seu primeiro passeio? Ou, infelizmente, o contrário, né? E aquela briga que você teve naquele Natal, nunca mais você pôde estar com seu irmão naquele dia, ou com seu primo, seu tio, seu avô, seu filho, né? São momentos de uma sensibilidade, de uma lembrança muito importante. E na vida das crianças é fundamental, na vida das crianças e nas nossas, porque a gente não deixa para trás essas lembranças de nós, crianças.
Uhum. Doutor Jorge, muito obrigada pela entrevista, pela participação do CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciana. Prazer estar com você, com todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
Verdade, igualmente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Muito obrigada. Nós conversamos com o psiquiatra e psicanalista Jorge Forbes, falando sobre as festas de fim de ano, festas de Natal, Réveillon.